Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros do Caralho. Hoje vamos recomendar um livro que nós consideramos do caralho, mas não é um julgamento objetivo, porque não há cá disso.
O mercado livre de venda de livros muitas vezes não considera os livros que aconselhamos como livros do caralho.
O mercado e a crítica.
Não, a crítica não.
Às vezes não.
Não sei, tu lês crítica?
Eu não vejo críticas dos livros que gosto.
Não?
Só, nem sempre vejo.
Ah. Não... Para veres críticas dos livros que gostas, os livros tinham de ser aconselhados pelo Carlos Vaz Marques.
Não percebo.
Tem muita influência ele. É um influenciador de livros.
Ok. Está
bem? Hoje vamos aconselhar um livro de uma editora que ambos gostamos.
Enfim, a editora...
Tu não gostas desta editora?
Eu gosto de alguns livros da editora. Agora, a editora em geral, eu não sei como é que é, se é uma empresa, se as pessoas são bem tratadas não sei.
Sim, mas não, estou a dizer é que não me interessa como é que as pessoas são tratadas dentro da empresa desde que editem bons livros. O que é que preferias? Que as pessoas tivessem bom ambiente dentro da empresa e de repente só tinhas sucedâneos do segredo?
Bom ambiente.
Ah, era?
Sim.
E nunca mais lias um livro de jeito?
Eu não dependo de uma editora em concreto.
Não, mas todas as editoras, tinhas este dilema, que era todas as editoras só tinham bom ambiente, mas só editavam sucedâneos do segredo. Ou do pai rico, pai pobre.
Isso é estúpido.
E era isso que dava bom ambiente às empresas. Ou tinham um péssimo ambiente, com, pá, provavelmente o diretor-geral a chicotear os seus paginadores. Mas só tinhas Tolstói para cima.
Isso é estúpido.
Anda, escolhe, Sérgio.
Escolha o bom ambiente. Acho que ninguém merece ser bem tratado, maltratado, para eu ter acesso a bons livros.
Tu sabes que as pessoas têm de fazer sacrifícios. Muitas vezes, tu só que no sacrifício é que dás valor às boas coisas. E, portanto, se tínhamos paginadores a serem sacrificados para termos bons livros, pá, quem sou eu
para negar isso? Lá.
Pronto, ok. Estamos também, pronto, por falar em tortura... Estamos também a gravar este episódio, podemos dizer o dia, porque é o Dia Mundial do Livro. Estamos a gravar a 23 de Abril.
E em princípio vai ser no dia 25 de Abril. Por isso
e também. Em princípio sai no dia 25 de Abril, uma data muito importante para nós. Consideras?
Não, eu sou mais 25 de Novembro.
Tu és mais sabes. 25 de Novembro.
Mais dessa equipa.
Ou seja, chicotear paginador está contra. Agora, 25 de Abril, é sobrevalorizado, é isso?
Sim.
Pronto, ok. Estava a ler este livro. Comecei a ler este livro quando estava a passar na tua ponte preferida, Ponte Salazar.
Sim.
E então, o livro é da Don Quixote. É um livro que saiu em Portugal em 2019, mas foi editado em França em 2009. Acho que é um livro, como é que eu ia dizer isto, adequado aos tempos em que vivemos, que é um livro que se chama Regresso a Reims. Opa, é difícil... Eu perguntei a um professor de francês. Portanto, vais-me coisar.
Ele é Reims?
Ele diz Reims.
Reims.
Reims. Pronto. Escreve-se R-R-I.
Diz Reims. Nós estamos em Portugal. Achas que... Eu uma vez perguntei a uma francesa qual era a banda preferida dela. Ela disse que era Pearl Jam. Então, não. Se eles falam assim...
Mas como é que tu queres que eu diga?
Reims.
Ou Reims. Reims.
Reims não. É Reims. Porque é um M.
Regressa Reims. Em Reims. Pronto. Parece uma aldeia de Trás-os-Montes. O nome. Mas não, é uma cidade de França. De um sociólogo, Didier Eribon, ou se quiseres, Didier Eribon.
Exatamente.
É assim, Didier Eribon.
Os franceses não se esforçam para pronunciar as coisas em português, por isso nós também não temos de fazer isso.
E foi um livro que eu vi aconselhado por algumas pessoas, sobretudo após o dia 10 de março, que houve eleições em Portugal, e então eu decidi comprar, li e considero que é um livro do caralho.
Okay.
E porquê? Porque isto é, vou dizer, é um livro de sociologia, mas é um livro autobiográfico, em que o autor decide, ao fim de muitos anos, revisitar a aldeia onde viveu a sua vida toda, uma aldeia de classe trabalhadora, os pais pertenciam à classe trabalhadora, o pai trabalhava numa fábrica, e ele, uma pessoa que ele é homossexual, desvinculou-se de certa forma da sua família por não aceitação social do sítio onde estava e como muitas pessoas que têm orientações sexuais que são divergentes ou que são consideradas divergentes da norma, muitas vezes procuram outras localizações geográficas para uma integração, vamos dizer assim, e desvinculam-se, de certa forma, não só da família, mas do sítio onde cresceram. E é curioso ver que nesta viagem, nesta desvinculação, quer familiar, quer socioeconómica, porque no fundo ele também ascende no elevador social, porque torna-se um sociólogo conhecido da elite.
Sim, de essa, Paris. Essa área que permite que uma pessoa cresça.
Não, mas aquela ideia quando tornas um pensador, vamos dizer, reputado.
Sim, um intelectual público.
Um intelectual público.
Mas só esses.
É, porque só esses.
Acho que a sociologia não é aquele caminho, olha, vou tornar-me... Pá, pois. Rico e influente.
Sim, também, mas se calhar, também usar. Se calhar em França dá, é tanta gente, caramba.
Sim, e tanta gente pedante, por isso é. Acho que sim.
Tanta gente de gola alta.
Sim.
E então,
acho que funciona.
E então o que é interessante? É que o livro consegue, opá, consegue equilibrar muito bem linguagem técnica, que não é a linguagem que afasta as pessoas de ler o livro, com autobiografia bem contada, ou seja, um storytelling que te permite envolver não só na vida dele, mas em todo o contexto de ascensão do Partido Comunista em França e ascensão, sobretudo, abraçado pela classe trabalhadora e como as pessoas que eram apoiantes do Partido Comunista, muitas delas passaram a votar na Frente Nacional, que seria o equivalente ao nosso Chega, não obrigatoriamente pelas nossas razões, isto é, não obrigatoriamente por razões xenófobas ou por pensamentos fascizantes, mas muitas vezes por desagrado e por sentirem que o próprio Partido Comunista francês desvinculou-se da sua da classe trabalhadora. Digamos que ele até defende que houve um movimento conservador que levou que o Partido Comunista passasse a apoiar medidas que eram pouco socialistas. Isso fez com que se afastasse, tornasse, digamos assim, uma elite burguesa tomou conta do Partido Comunista e afastasse das classes trabalhadoras. E afastasse, sobretudo, a luta do Partido Comunista pela luta dos trabalhadores. Também que não mudou muito.
E também deve haver xenofobia pelo meio.
Ah, claro que há. Não
o
tô...
discurso de roubar os empregos e essas coisas.
Como é óbvio. Não, não
as tô... ruas estão cada vez piores, a criminalidade e não sei o quê.
Mas ele faz uma pergunta à mãe ali, a meio do livro, em que quando sabe que a mãe passou a votar na Frente Nacional e em que ele lhe diz coisas do género. Então, mas tu sabes que a Frente Nacional, olha, tu abortaste e eles são contra o aborto. E ela, sim, mas eu não votei por causa disso. Pois. Ou seja, há outras razões. E eu acho que aqui conseguimos encontrar...
A mãe dele não é uma amostra significativa de
não,
nada.
Não, mas eu acho que aqui conseguimos encontrar alguns paralelismos com, por muita bizarria, por exemplo, que possamos ter cá na direita radical portuguesa, se calhar tens pessoas que votam também por desagrado, não só por xenofobia e não só por defenderem os princípios ultraconservadores. Sim, que defendem o Partido Chega.
Não sei se gosto desse paternalismo.
Não, acho, há paternalismo
porque
aqui.
Porque acho que mesmo que a xenofobia não seja o ponto principal do voto, quem dá o voto ao Chega, tendo essa, a consciência daquilo que eles são, está pelo menos confortável com esse discurso.
Sim, mas tu achas, sinceramente...
E eu não sei se há uma grande transferência de votos de comunistas para o Chega em Portugal.
Pronto.
Eles acho foram que buscar é parte... votos ao PSD e ao CDS, principalmente.
Sim, acho que essa é a parte que não se coloca. O que eu acho interessante neste livro é a mudança de pensamento das pessoas ou a forma como as pessoas veem o seu desencanto para com as classes políticas e, sobretudo, no sistema francês, que ainda não é o sistema português, na direção quase de um... Não sei se é bipartidarismo, porque a França estava a caminhar para isso. Digamos que o Partido Comunista Francês, de certa forma, erudiu-se.
Uhum.
Sobretudo a partir do momento em que o Mitterrand conseguiu ter o apoio numa segunda volta do Partido Comunista e eles desistirem do seu candidato. E esse aburguesamento, os franceses, de certa forma, não perdoaram o aburguesamento do Partido Comunista. O que é certo é que em Portugal, o Partido Comunista Português está a erudir-se também, pelo menos em termos de votação. E aí não sei se não há um paralelismo, não há transferência de votos, o que é certo é que há uma diminuição de votos no Partido Comunista Português.
Sim, pois, e na esquerda em geral também.
E na esquerda em geral. E eu acho que este
mas foi nestas eleições, eu não sei como é que será nas próximas. O Portugal é diferente de França e, portanto, acho que o paralelismo é difícil de fazer.
Sim.
Mas é um fenómeno global esse, do crescimento da direita populista e da extrema-direita e da xenofobia. Foda-se.
Era que o Sérgio agora estava a fazer o resto, porque vocês não veem, estava a fazer o resto do episódio de olhos fechados. E eu pensei, olha, o Rei Charles veio ao Livros do Caralho.
Não, fui nadar antes e a piscina estava cheia de cloro e percebo que também estou meio rabugento neste episódio, porra.
Pronto.
Tá bem. Fica explicado. E não me emocionei com o que estava a dizer, não querendo desvalorizar a importância do assunto.
Ok. E então, regresso a Reims, regresso a Roms, ou Ram, de Didier Eribon. Didier Eribon, livro 2019 da Dom Quixote, que eu gostei bastante e aconselho as pessoas a lerem, até porque é um livro de não ficção e aconselhamos muitos livros de ficção, e este é um daqueles que em Portugal vende-se pouco não ficção, vende-se muito mais ficção do que não ficção, e eu gostei particularmente deste. Fui a uma livraria da marca que não tinha o livro disponível e encomendei, chegou rápido. Aconselho vivamente a procurarem, pelo menos vejam a sinopse, que acho que vos pode agradar. Eu gostei imenso deste livro.
Parece fixe. O perigo desses livros, não é este em concreto, é que eu li um livro da Pisa que me foi um bocado vendido assim. Quando o Trump ganha as eleições, tem um livro que é o Hillbilly Elegy, que até já é um filme de merda da Netflix, que é péssimo. E era escrito por um tal J.D. Vance, a contar a experiência dele nos Apalaches.
Sim.
E com daquela sociedade afetada pelo consumo de Oxycontin e de pobreza e de... Pronto. E então o livro foi vendido como Conhecer a América do Trump e não sei o quê. E o livro é mau, é super simplista.
Okay. Não é o caso.
E, aliás, há um episódio do If Books Could Kill sobre esse livro, sobre o podcast
que nos
imitou lá fora.
Que nos imitou antes de termos criado este.
Sim. E há um episódio sobre esse livro e vale a pena ouvir. E eu li na altura porque foi vendido assim, isto parece interessante.
Sim.
E é uma porcaria mesmo. E entretanto, esse J.D. Vance passou de crítico do Trump, era o conservador crítico do Trump, até perceber que a única forma de ascender na política era apoiar o Trump, tornou-se incondicional do Trump e agora é senador do estado do Ohio.
Ok. É um swing state esse.
É um tipo que usou esse livro como plataforma. Agora, esse é um livro de um académico. Tem outra seriedade.
Sim.
Se bem que este também era académico. Ele também conta aquela história de veio do nada e estudou a Ivy League e era o único pobre em Harvard e coisas assim.
Sim, 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 sim. Aqui há muita autodepreciação. Ele tem irmãos, por exemplo, e ele coloca algum ónus de afastamento na parte dele, ou seja, de responsabilização de se ter afastado da família. O livro começa porque é que ele regressa à sua terra natal, porque o pai morreu, aqui não é grande spoiler, ok, porque o livro começa assim, o pai dele morreu depois de se ter tornado violento por uma doença degenerativa e teve de ir para um lar, mas ele já não falava com o pai há 30 anos e não viu necessidade de voltar a casa para visitar o pai. E quando o pai morreu, ele não vai ao funeral, e ele diz mesmo que não vai ao funeral, por culpa dele, por responsabilidade dele, e quando regressa para falar com a mãe, para perceber todo este processo, vê fotos do pai, não reconhece o pai, não vê naquela decadência do pai, porque ele diz que aquele pai é antiga, de sou eu que sei, sou eu que mando, eu é que estabeleço as regras da casa, muito violento verbalmente, e ele faz esta descrição de uma família que é a família dele, que eu acho que tem ali aspectos que se podem, ou que podemos reconhecer em algumas famílias que já ouvimos, ou algumas coisas que já vivenciámos em família, mas depois faz também uma auto-culpa, uma auto-responsabilização desse afastamento, quer não só do afastamento da sua própria família, para encontrar a sua identidade, ou pelo menos para se sentir seguro na sua identidade, mas o afastamento das suas raízes. Ele diz que muitas vezes há coisas que nos ficam na nossa estrutura, que é, se ele está num círculo intelectual em que vemos um intelectual a desdenhar dos pobres, aquilo mexe com ele, porque o sítio de onde ele veio, de onde ele cresceu, veio de um sítio para defender os pobres. E por muito que ele já não seja pobre, aquilo dói-lhe na alma. Sim. De ouvir esse lado. E toda esta descrição é muito bem feita. O livro é super envolvente. E muitas vezes parece que sabes que o melhor elogio que se faz aos gatos é, pá, pá, parece um cão. Não é? É, as pessoas elogiam muitas vezes os gatos dizendo que parece um cão, e eu vou fazer um elogio do género que é, epá, parece um romance a ler-se isto, não é? Que não é propriamente um elogio, é um bom livro de não-ficção. E se eu diria que a maior parte dos livros de não-ficção fossem escritos com esta, vou dizer, este grau ou este mix de equilíbrio entre racional e emocional, acho que tínhamos bons livros, porque o livro, ainda por cima, é económico nas palavras. Um livro pequeno.
Okay. E que não é normal em sociólogos franceses, que costumam ser muito chatos.
Em qualquer coisa que os franceses façam.
A intelectuais franceses... pá, eu vou muitas vezes para o anglófono, porque esses são...
Cortam nas gorduras,
são mais económicos,
não é?
E os franceses gostam muito de inventar palavras e... Yeah.
Mas neste caso, não. Ele recorre e tem algumas notas de rodapé. Pá, mas tudo isso... Não precisas de estudar sociologia para perceber, porque eu não estudei, pá, e consegui perceber as referências, vamos dizer assim. Okay. Não senti necessidade de ir à Wikipédia pesquisar
termos. Já que isto é 25
Jacques
de Abril...
Jacques Chirac.
Sim. Já que é 25 de Abril, tu tens assim... Lembras-te de algum livro interessante sobre fascismo e 25 de Abril e liberdade e assim?
Opa, sim. Dois... Por exemplo, posso dar um de ficção, um de não-ficção. E o de não-ficção, estou-me a esquecer do nome, mas tu tens esse livro, que é o do Fernando Rosas, que eu gostei muito. E tu não gostaste muito desse livro.
Se usar a arte de existir ou de sobreviver, uma coisa
era assim. Era assim uma coisa, arte de durar.
Arte de durar, sim.
Sim, da Tinta da China, eu gostei muito desse livro. Eu sei que tu achaste um bocado seca esse, não foi?
Achei um bocado francófono, sim.
Ok, achaste francófono, mas eu gostei... Todas as teorias explicativas de porquê de Salazar ter perdurado no tempo estão bem expressas ali, mas também está bem expresso a podridão daquele sistema salazarista e que leva a uma queda, não sei se é tardia, do sistema. Vemos agora que se calhar não foi tardia, porque as pessoas continuam a... há pessoas que continuam a ser saudosistas. Gosto muito desse livro do Fernando Rosas. E de ficção, eu acho que já falei nos livros do caralho um que gosto muito, que é o do António Lobo Antunes, uhum. O Fado Alexandrino.
Okay.
Que o Fado Alexandrino, apesar de não falar diretamente do 25 de Abril, conta a vida de algumas personagens. O livro é dividido em três partes: antes da Revolução, durante a Revolução, depois da Revolução, e conta a vida de três pessoas, de como é que as suas vidas vão mudando ao longo deste tempo, mas que tem a Revolução como pano de fundo. Não procurem este livro se quiserem saber historicamente o que é que aconteceu, mas vamos percebendo as mudanças no ambiente ou no contexto destas pessoas, que eu acho maravilhoso. Um outro é de uma peça de teatro que anda aí a rodar, do José Saramago, A Noite, que é uma peça, é a primeira peça de teatro dele. Ele tem várias peças de teatro, eu adorei essa peça de teatro, que é como é que foi a noite de 24 para 25 de Abril numa redação de jornal. E em que... Como é que os jornalistas foram mudando o chip de ter de enviar o jornal para a censura prévia, para ver que notícia é que vai sair, que notícia é que não vai sair, e de repente como é que a própria redação vai mudando o chip em função da liberdade. Gosto muito desse livro, mas acho que agora, como está aí... A Sim. peça de teatro, acho que as pessoas já ouviram falar. Se calhar ouviram falar pela primeira vez que o Saramago tinha uma peça de teatro. Pá, e que é ótima.
Pá, eu gostei muito do A Firma Pereira, do António Tabucchi. Não sei se já leste.
Não li.
Pá, é um livro que, supostamente,
há filme disso, não é? Há Marcelo Mastroianni.
Há filme, há banda desenhada. Yeah. E passa-se em Portugal, no início da ditadura. Também é um jornalista. Que é jornalista cultural, que faz obituários e assim, e vê-se também, vive essa fase de a ditadura está a começar e ele tem de se adaptar a essa realidade, e era uma pessoa que nem tinha grande envolvimento político e acaba por vir a ter por questões éticas. Pai, está muito bem escrito. O Afirma Pereira tem a ver com o estilo de escrita, porque aquilo é como se um relatório... Como se fosse um relatório sobre esse Pereira, esse jornalista. É a firma Pereira que no dia tal, não sei o que mais, não sei
o
que mais.
Sim, sim, sim. É... Porque não é a espaço firma, é não. A firma Pereira, sim, de afirmar, a afirmação.
Yeah. E gostei mesmo muito desse livro. E é uma alegoria à Itália de Berlusconi.
Ok.
Ou seja, tem esta tonalidade de o que já se passou no passado pode vir-se a passar agora, portanto, aplica-se também aos nossos tempos e vai-se continuar ao que está a passar agora e vai-se continuar a aplicar e é um livro excelente. Pá, eu recomendava também, ou até Manhã Camaradas, não sei se já leste, Miguel Tiago.
Do Álvaro Cunhal.
É o pseudónimo de Álvaro Cunhal.
Sim.
Desculpa interromper, como já devem ter percebido, eu não estava bem neste episódio. Não é Miguel Tiago, é Manuel Tiago, obviamente. Miguel Tiago é aquele comunista motoqueiro e eu então confundi. Mas queria deixar este esclarecimento para que não pensem que somos tão burros como às vezes parecemos. Continuando.
Tu leste esse?
Li.
Ah, eu não li esse.
E relato. É um livro muito interessante que mostra como é que se vivia os comunistas no tempo da clandestinidade e mostra o tipo de trabalho de resistência que havia nessa altura.
Yeah.
Pá, e para mim, só o facto de saber que havia pessoas na altura a querer dar-nos liberdade, sou grato a essa abnegação e esse sacrifício. E são histórias interessantes que merecem ser contadas, porque às vezes usamos como adquirido.
Uhum.
E às vezes desvaloriza-se o 25 de Abril, mas houve pessoas a sofrer na pele e a abdicarem de muita coisa e a serem privadas de liberdade para que nós hoje pudéssemos viver numa democracia.
Uhum.
E acho que é uma história interessante. Opa, e outro que eu já penso que, não sei se já referi aqui, mas Os Esteiros, de Soeira Pereira Gomes, também outro escritor comunista. E que conta, é um livro que se enquadra na corrente neorrealismo e que conta as histórias dramáticas de miúdos que nunca chegaram a ser crianças, não é? Acho que já não me lembro qual é a expressão que ele usa. Ele dedica o livro aos filhos dos homens que nunca chegaram a ser meninos, qualquer coisa do género. Que é para nós sabermos o que é que os nossos pais passaram.
Yeah. Os nossos pais, os nossos avós.
Nossos avós.
A ausência de infância, não é?
A ausência de infância, trabalho infantil, exploração, escravatura e mesmo assim haver ainda alguma infância, inocência. Aí, e é um morro no estômago de um livro. E a personagem principal, penso que é Gineto que se chama, é baseada num nadador português.
Ok.
Do início do século.
O Yokoshi.
Pai, não me lembro do nome, não me lembro do nome do homem. Pá.
Ok.
E também não sei se a personagem é a Gineta, estou a falar de cor. Okay. Era facilmente pedir ao telemóvel ver.
Mas acho que é fixe.
Mas estou a falar de cor. E eu li o livro e quis saber mais sobre o livro e vi que essa personagem que acaba por nadar lá numas cheias, nas Lesírias de Santarém, e vi que era mesmo um nadador da altura, mas não era nadar para a piscina, ia nadar para o mar e para o rio e fazer grandes distâncias. E pesquisei, apareceu-me um vídeo dos arquivos da RTP dele entrar no Tejo e a nadar. Uma notícia assim mesmo antiga. Ele assim, o pessoal a rodeá-lo, tipo fãs, e ele a entrar no Tejo, olha, vou nadar. Pronto, achei engraçado isso. Pá, não ficção, eu recomendava quando Portugal ardeu, Miguel Carvalho. É quando Portugal ardeu que se chama, não é?
Sim. Que saiu agora a nova edição. O livro de Dom Quixote também, não é?
Não sei.
Acho que sim.
É um livro muito, muito interessante sobre o pós-25 de Abril e sobre o terrorismo de extrema-direita e as redes de extrema-direita e como essa história nunca fizemos, nunca lidámos bem com isso. Chutou-se para canto, olha, não vamos condenar ninguém, limpou-se. Mas
muito.
Há gente importante hoje em dia com influência que esteve envolvida em atos
terroristas.
Reagiu mal ao 25 de Abril.
Sim.
E teve envolvido em atos terroristas. Morreram pessoas, não foi uma coisa inocente. Sim. E gente muito importante. E o livro denuncia isso. E acho que é um livro que merece ser lido porque ajuda-nos a perceber o presente.
Sim.
E fica aqui uma catarafada de...
Pá, fica aqui uma lista, é verdade.
E depois já não vamos ter mais livros do caralho mais para a frente. Porque alguns eu estava a pensar...
Ui, tanta coisa. Tanta coisa. É, mas pronto, se quiserem, olha, partilhem nos comentários, quer do sítio onde ouvem este podcast, ou mesmo no nosso Instagram.
Acho que o Instagram é melhor, ou o Twitter.
Twitter, Livros da Pica. Pá, partilhem também os livros que gostaram, alusivos a este fenómeno, não é? Ou de ascensão, ou de revivalismo da direita radical, ou extrema-direita, ou neofascismo, ou protofascismo, não sei, como queiram. E partilhem também livros que tenham lido ou que tenham ouvido falar bem sobre o 25 de Abril. Partilhem connosco.
Sim.
É isso?
Tá.
Um abraço. Para a semana volta o Fel. Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza.
Um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento,
que não é da Pizza.